No estúdio ao vivo com o Rômulo Pinheiro, dentro da nossa coluna Conexão Brasília. Rômulo, muito bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço aí pro Luiz no Abapá.
Abraço, obrigado.
A gente vai falar sobre mudanças no Pix e por que que a Receita Federal aperta o cerco aí para a sonegação fiscal. É um assunto do momento, é um assunto que é amplamente debatido. Muitas fake news também surgindo nesse processo todo, mas a gente está aqui para esclarecer, principalmente o Rômulo Pinheiro, que vai falar agora sobre essas mudanças no Pix e o porquê que a Receita Federal está fazendo esse cerco muito grande contra a sonegação fiscal.
Você sabe, Ronaldo, que na verdade sempre foi um dever do Estado buscar mecanismos para coibir sonegação fiscal. E isso, independente da ideologia política que o governo esteja, sempre vai acontecer. Então, estando o governo X ou Y, a Receita cada vez mais vai se preparar tecnologicamente para evitar esses modelos de sonegação que sempre existiram e por um bom tempo ainda vão continuar existindo. O grande problema é que nós, hoje em dia, nos acostumamos a um método de movimentações financeiras muito eficiente, que muita gente fala mal do país, do Brasil, entre aspas, mas não sabem essas pessoas que em outros países não tem sequer a mesma estrutura bancária que o país tem, que o Brasil tem. Essa questão do Pix, as transferências eletrônicas imediatas, não chegou nem perto do que tem aqui no Brasil. Então o Brasil é bastante avançado nesse tipo de movimentação e transação financeira. O Brasil tem um dos sistemas bancários mais confiáveis do mundo, de todo mundo. Então é muito claro que a Receita Federal também acompanhe esses processos tecnológicos. Uhum. Então, a grande discussão é, as pessoas passaram a ficar nervosas achando que agora vão ser presas ou vão ser taxadas em movimentações financeiras, coisas que nem a Constituição permite. Mas, enfim, a grande parte, inclusive um político famoso aí, lançou uma fake news alcançou 100 milhões de visualizações.
Meu Deus.
Dizendo que ia ser taxado o Pix, acima de R$5.000, né? Então, gerou um rebuliço. Hoje, eu vou contar um fato que tem a ver com o assunto. Hoje, pela manhã, fui com a minha sogra levar lá numa cirurgia de catarata simples, deixei meu carro no estacionamento. Meu amigo João Vitor Barra e Ronaldo Santos, vocês acreditam que o rapaz do estacionamento não quis aceitar Pix de jeito nenhum? Não aceitou o Pix, eu não tinha dinheiro. E eu não tinha. Ninguém. Hoje em dia, quem carrega dinheiro na carteira? Ninguém mais carrega quase, né?
Eu não carrego. É tudo por Pix agora.
A gente não carrega mais. Então eu não tinha, realmente não tinha. E aí eu fui conversando com ele, de jeito nenhum. E aqui pela manhã a cidade tá chovendo, e aí não tinha como ir andando até um banco próximo. Eu não tinha nenhum banco próximo ali para caminhar. Pois eu tive que deixar meu telefone, foto no meu RG, do meu CPF, e com meu telefone. Passei o Pix, dei o comprovante pelo WhatsApp dele, porque ele achava que não ia dar certo, ia ter alguma coisa no Pix que ia acontecer. E isso e essa situação que eu passei hoje de manhã, ela é uma situação que a gente não observava uma semana atrás, duas semanas atrás. As pessoas usam o Pix indiscriminadamente, muito bem, por sinal. E agora, em razão dessas fake news aí, as pessoas estão com medo, receio. E onde está o medo principal? É achar que, primeiro ponto, vai ter algum tipo de imposto a partir das movimentações financeiras. Não existe nenhum tipo, até mesmo de obrigação legal, de se implementar, uma possibilidade legal de se implementar tributação em cima de movimentação financeira dessa natureza. Então, o primeiro ponto, qualquer informação que vocês virem nesse sentido é totalmente falsa. Mas onde mora o problema? É aqui que pega, né, João Vitor e Ronaldo? E Luiz aí em Macapá. É que sempre teve os bancos, os principais bancos, de bancos grandes, sempre informaram a Receita as movimentações financeiras das pessoas. Sempre foi clássico. Inclusive, a Receita tem uma forma de declaração que já é pré-preenchida, já tem informações prontas, é só o contribuinte vai lá e confirmar. Ou seja, já há uma troca de informações muito, muito grande entre imobiliários que informam, por exemplo, a recebimento de aluguéis. Cartórios que informam, por exemplo, venda de patrimônio. Então, isso já acontece naturalmente. Os grandes bancos sempre tiveram isso. Não é novidade, não. Qual é a mudança que vem causando esse rebuliço e preocupação em muita gente? é que a Receita incluiu, e aqui já vou adiantar para vocês, já tem discussão jurídica a respeito dessa possibilidade da Receita incluir novas pessoas, novos entes aí para informar, para ela informar essas movimentações. Mas enfim, incluiu agora, e aí que mora o ponto principal, aqueles bancos digitais, aqueles aplicativos de compra e venda, que não dá para falar o nome aqui, mas enfim, de movimentação financeira sem movimentação de tributo em cima, incluiu operador de cartão de crédito, incluiu aquelas pessoas, aquelas maquininhas que você recebe lá, que compra na internet, vem, né, que passa ali, ou seja, novas entidades foram incluídas na obrigação de passar informações à Receita Federal das movimentações financeiras das pessoas. E aí que mora o ponto principal, porque muita gente não declara a Receita aquilo que ganha. E essa é a preocupação. Então a Receita estabeleceu a obrigação de passar as informações acima do valor de R$5.000 para pessoa física e R$15.000 para pessoa jurídica. E eu, qual é a dúvida principal? Vou ter ou não que pagar imposto e vou ter que pagar mais? E para deixar bem claro, quem declara normalmente todo final de ano e recolhe a sua tributação de imposto de renda, não vai se preocupar. Não precisa ter que ficar informando mensalmente nada, não precisa ter que ficar anotando. Basta manter a declaração que se faz anualmente daquilo que entra, daquilo que sai das contas. O grande problema, meus amigos, é que agora mais entidades informarão e aí a Receita passará a cruzar as informações, mais informações do cidadão. Então, aquela pessoa que recebe por Pix, que faz pagamento, etc., se a origem desse recebimento é lícita, não há por que se preocupar. Pelo contrário, a gente viu aí muitas e muitas vezes golpes nesses bancos digitais, que as pessoas caem, né, nesses golpes, porque a fiscalização é menor. Então é uma tentativa até mesmo de alcançar aquela pessoa que faz lavar dinheiro para essas empresas. Então, a Receita vem, na verdade, a cada ano, vem trazendo mais mecanismos de fiscalização e esses mecanismos, é claro, vão alcançar pessoas que não declaram, que só negam informações a ela, a Receita. E aí que entra a preocupação das pessoas, porque agora tem mais informação chegando lá que, se ela não declarar, ela vai ser chamada a pagar a tributação correspondente.
Luiz Felipe Santos, você tem uma pergunta aí de Macapá para fazer pro Rômulo?
Tenho sim, Ronaldo. Com respeito a essa nova regra do Pix, é importante que as pessoas fiquem atentos aos canais oficiais, pode ser da Receita Federal, pode ser do governo, ou até mesmo das próprias instituições bancárias, para que não caiam em nenhum tipo de golpe e que saibam se informar a respeito dos procedimentos corretos do Pix, correto?
Certo, meu amigo, certo. E aí, Luiz, veja só o que é o grande pulo do gato aqui. A preocupação que a pessoa tem que ter, na verdade, é ter um controle daquilo que recebe de fato para, ao final do ano, fazer a declaração do imposto de renda, agora início do ano, aliás, adequada ao que oferiu durante o ano. Então, basicamente, não tem nenhuma mudança. A Receita não vai tributar nada, não, nem pode fazer. Outro ponto importante é que há necessidade, sim, de cada vez mais evitar a sonegação fiscal. E aí você, evitando isso, iguala as pessoas. As pessoas falam assim, ah, mas aí o rico não é taxado, o pobre é taxado. Na verdade, todas as pessoas que têm a obrigação de pagar o imposto de renda estão na mesma situação do ano passado. A diferença é que a Receita Federal criou novos mecanismos para pegar novas informações. E aí, antes que alguém diga que quebra sigilo fiscal, não é assim que funciona. O governo está tendo um trabalho grande para combater essas desinformações, mas a Receita não vai saber quem está pagando, deixando de pagar, para quem você está pagando, deixando de pagar. O que eles vão fazer, na verdade, é um levantamento de quanto foi a movimentação financeira realizada pelo contribuinte naquele período do exercício anual. Então, não dá, e eu sei que toda vez que tem, Ronaldo, uma questão de fiscalização maior, as pessoas reclamam, mas não dá para a pessoa ganhar 10 mil por mês de uma origem que você possa contactar, perceber, e gastar 25 por mês. Alguma coisa está errada. É isso que eles vão fazer. O levantamento, a chamada malha fina, está nesse ponto. Quanto é que a pessoa ganha e quanto é que ela gasta por mês? E aí tem aquela situação, Ronaldo, que a pessoa vai lá, não, eu vou te emprestar o meu cartão de crédito. compra no meu cartão, aí parcela de 10, 15 vezes, te empresta, vai pagando a prestação. No final do ano, é gasto que você fez, a não ser que ele seja dependente. Aí não tem problema. Então, se eu quiser prestar para meu filho seja meu dependente na declaração, eu posso continuar fazendo do jeito que eu quiser, porque é meu dependente. Agora, se fizer isso para um irmão, para um parente, para um amigo, vai acabar caindo também lá na malha fina. Então, tem que ter esse controle para evitar esses problemas futuros. É claro que vai haver a oposição, Ronaldo, ela sempre se aproveita em qualquer mundo, qualquer partido, qualquer situação, e vai atacar aqueles pontos frágeis. Por exemplo, o governo está falhando na comunicação com o cidadão para explicar essa situação. As pessoas estão, grande parte das pessoas realmente acredita que vai ser taxada, que vai ter um imposto de movimentação financeira. Não é o caso. Trocou-se, inclusive, o ministro da Comunicação Social essa semana, agora ontem, inclusive, na cerimônia de posse, exatamente com essa missão de tentar ilustrar para as pessoas que isso não acontece. Mas qual é o fato? O fato é, sim, a Receita Federal está buscando cada vez mais diminuir sonegação fiscal de pessoas que não declaram sua verdadeira renda. E mesmo que a pessoa receba, e aí outro mito, aí eu recebo em dinheiro em espécie, ok. Mas a pessoa vai ter que gastar aquele dinheiro em algum momento também. Então, é difícil fugir dessa fiscalização. O ideal é que as pessoas declarassem aquilo que ganham e pagassem o tributo correspondente de acordo com a lei.
Pois é, você falou sobre a questão da troca do ministro da comunicação e eu concordo com você quando a gente fala de comunicação, realmente existiam ali algumas lacunas que não foram muito bem preenchidas e que dá margem para essa avalanche de fake news que acaba surgindo, principalmente com essa questão aí da taxação do Pix, que não vai existir. Né? A gente precisa falar sempre que não vai existir. Então você, ouvinte da CBN, pode ficar tranquilo, você pode fazer as suas movimentações, as suas transações no Pix, que não tem taxação nenhuma, né, Romulo?
E o que acontece, sabe o que, Ronaldo? A Receita está sempre atenta ao que acontece na sociedade com o decorrer do tempo. Faça um exercício na sua cabeça, você acho que um pouco mais novo que eu, mas você vai lembrar. Há uns 6 anos atrás, 5, muitas pessoas não tinham conta em banco, Ronaldo.
Verdade.
Não tinha conta em banco, por quê? Por vários motivos. Porque havia taxa para criar a conta, porque havia uma burocracia. E aí vieram aqueles bancos digitais que você faz aqui no aplicativo. Você abre a conta em 10 minutos, bate uma foto, manda uma foto no documento e abre a conta.
Uhum.
E aí cria-se essa linha de banco digital com cartão de crédito oferecido para as pessoas, com facilidade para abrir crédito, enfim, qualquer tipo de movimentação. Apesar de não ter agência física, mas se criam mecanismos para você fazer movimentações financeiras, transferências sem precisar de taxas entre bancos digital e até mesmo entre bancos que não eram da mesma linha. Então, antigamente, para eu fazer a transferência de um banco para o outro, eu tinha que pagar uma taxa. Hoje em dia, não paga mais. Então, muitas pessoas passaram a ter acesso ao sistema bancário através de bancos digitais. E essas pessoas estão agora no radar mais atento da Receita Federal. Essas movimentações, independente do momento histórico que a gente vai viver, todo período que a Receita, o Estado tem, ele vai começar a aprimorar seus mecanismos de fiscalização das movimentações das pessoas para eventualmente cobrar os tributos que são correspondentes, que são devidos de acordo com cada movimentação financeira. O ideal é, e vou repetir aqui, o governo tem tentado aí melhorar a comunicação, evitar esses fake news que atrapalham a economia. As pessoas estão deixando algumas de fazer transações com Pix e já é mais de 75% do volume é por Pix hoje. São dados aí da própria Ministério da Fazenda. Né? O dinheiro físico está sumindo cada vez mais. Mas aí esse ano não é ano de eleição, Ronaldo. Então, não sendo ano de eleição, o governo vai ter aí um período aí até final do ano para tentar trabalhar essa comunicação. Então, a tendência é que essas informações vão ser aí vão se afastadas, porque invariavelmente a facilidade que se usa esse mecanismo do Pix é muito, muito, muito boa para a economia, para a sociedade em geral. Então a tendência é que se mantenha mais um tempo aí, com certeza.
Estamos conversando com o advogado Rômulo Pinheiro, ele que também é cientista político, dentro aqui da coluna Conexão Brasília. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco a gente vai trocar o assunto, a gente vai falar sobre as perspectivas de julgamentos no próximo semestre que estarão movimentando a capital federal. Não saia daí, a gente volta já. PN Pautas do Dia. A gente ia mudar o assunto, né? A gente ia falar sobre os julgamentos que estarão acontecendo lá em Brasília nesse momento, mas chegou pergunta, chegou participação de ouvintes aqui, viu, Rômulo? E a gente vai ouvir agora o áudio que o Mano Live mandou pra gente, claro, perguntando a respeito sobre essas novidades que estarão aí acerca do Pix. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, ouvintes, bom dia a todos da rádio. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu fiz um Pix de 15 mil e eles souberam, a Receita soube que eu fiz um Pix de 5 mil, mas também eu recebi durante o meu estudo um Pix de... Foi juntando, que deu um valor de 5 mil, paguei uma fatura, comprei alguma coisa de 5 mil. Não tem que me preocupar, porque ela sabe que entrou e sabe que saiu. É isso que eu entendi.
E aí,
Romulo? É verdade, meu amigo, que o povo tem que...
Pois é, respondendo ao meu amigo Mano Live, né? Olha só, o que você tem que imaginar? Tem que analisar aquilo que entrou na sua conta... que você teve como renda. E aquilo que você pagou, você também vai informar a Receita Federal. Se estiver dentro daquilo que é possível abater no imposto de renda, você vai poder declarar e vai poder abater. Se não estiver dentro daquilo que você puder abater, então você tem que pagar o tributo correspondente. Como em qualquer situação. A tua pergunta fala em PIX, né? Mas troca a palavra PIX por depósito. Alguém depositou na tua conta um valor X qualquer. Eu depositei na sua conta um valor X qualquer. Eu não tenho relação com você, então você oferiu renda, você ganhou renda, ganhou dinheiro. Nesse caso, você também vai ter que pagar imposto de renda, então não tem diferença. Tanto PIX como transferência que eu faço para você, se você receber esse dinheiro e pagou alguma conta, um boleto que seja, mas essa conta que você pagou não tem dedução no imposto de renda, você vai ter que pagar o tributo correspondente da mesma forma. Por exemplo, você gastou esse dinheiro com uma despesa médica, um tratamento dentário, aí sim você deduz imposto de renda e não paga, tem um desconto, né? Não sendo essa situação, meu amigo, mano, você vai continuar tendo, como qualquer pessoa, como eu, qualquer outra pessoa, tendo que pagar a tributação em cima do que recebeu durante esse período.
Olha só, tem mais participação aqui de ouvintes, o Maximiliano tá falando aqui, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, ele tá dizendo assim, olha, tá todo mundo no desespero com isso aí, o governo tem que fazer alguma coisa, eu acho que é com a questão da desinformação, né, com relação a essa informação aí em relação ao PIX. E uma outra participação também, o Marcelo, lá da Cidade Nova, ele mandou uma pergunta aqui para você, Rômulo, ele perguntou assim, Rômulo, tem algum outro lugar do mundo onde sonegadores são defendidos por quem paga a sobretaxa por causa deles?
Meu cara, olha só. É o que a Receita vem tentando fazer ao equilibrar essas regras. Porque quando nós temos uma sonegação muito grande, a principal consequência é que todos vão sofrer com a falta de recursos que o Estado vai deixar de receber. Então, tanto temos aqui no Brasil aqueles pobres ou que sonegam, como ricos que sonegam. Então, aqui é equilibrado. Tanto faz. Então, o que a Receita busca nesse momento, então? Tentar buscar mecanismos para equilibrar essas regras, para que tanto aquele rico que sonega, não declara informação, pague, como aquele que, muito embora seja taxado como pobre, mas que está dentro da faixa de pagamento de imposto de renda. As faixas não mudaram. Tem pessoas que não pagam tributo em cima de renda porque a renda está abaixo do limite que a lei determina. Mas acima desse limite, todo mundo tem que pagar. Então, o que a Receita está fazendo hoje é tentar fechar o cerco contra aquelas pessoas que recebem, não declaram e sonegam impostos. Agora, que fique bem claro também, uma das fontes também grandes de sonegação fiscal é o crime. O crime, a lavagem de dinheiro, e aí também essas coisas ilícitas passarão aí a ser mais fiscalizadas pela Receita Federal. Então a ideia, na verdade, é equilibrar essa relação para que qualquer pessoa, seja menos capacidade financeira ou mais capacidade, pague um tributo devido de forma legal. Nos outros países, essa regra é mais rígida do que aqui, até para deixar bem claro, tem países que levam à prisão até. Aqui, não pagar um tributo não leva à prisão. O que leva à prisão, eventualmente, é sonegação de informação ou falsidade. Você levar uma informação falsa à Receita de que teve um gasto e aí essa informação seja falsa. Aí pode sim levar a um processo criminal. Mas a ideia do Estado, e vai ser assim, independente do governo que vier, de esquerda, de direita, de centro, cada ano que passa, a Receita se aprimora para evitar a sonegação fiscal, que isso é uma política de Estado, não é de governo. Então, a ideia é essa, é aprimorar e evitar a sonegação fiscal.
Conversamos com o advogado Rômulo Pinheiro, dentro da nossa coluna Conexão Brasília, esclarecendo essas dúvidas que cercam a respeito do Pix, e não somente nossas dúvidas aqui no estúdio, lá também em Macapá, mas também dos nossos ouvintes, tanto aqui do Pará como do Amapá, que tiveram a oportunidade, claro, de ter todas essas dúvidas esclarecidas por você. Rômulo, muito obrigado.
Ronaldo e Luiz, forte abraço. Só para finalizar, que as pessoas continuem fazendo as transações no Pix, é um sistema muito confiável, isso movimenta a economia, é importante deixar claro que não vai haver nenhuma taxação, mas também se preocupar aí com as informações corretas passadas à Receita Federal. Então recebeu, renda, informe para evitar problema futuro, mas continue fazendo suas transações bancárias pelo Pix, que é um sistema muito confiável.
Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado mais uma vez. E a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui dentro da coluna Conexão Brasília. 11 horas e 59 minutos, meu amigo Luiz Felipe Santos. Chegou o final de mais um CBN Pautas do Dia, o programa que teve a operação de áudio aqui por Belém de Marinaldo Oliveira.